Amém, queridos. Quem quer ouvir a palavra do Senhor esta noite? Amém? Sem mais delongas, vamos abrir lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Jeremias, capítulo 1, verso 1 até o 12 nós vamos ler. Enquanto você vai procurando, queridos, eu vou ganhar um tempo aqui que eu já vou lendo aqui para vocês, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filhos de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Amonate, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 11º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, que até Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre e te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, a qual será ministrada esta noite, de acordo com a tua vontade, Senhor. Eu me coloco esta noite aqui, Senhor, como teu servo, Senhor, como teu vaso, para ser usado da maneira que o Senhor quiser, Pai. Não da maneira que eu planejei, mas da maneira que o teu Espírito Santo, Senhor, aprouver me usar esta noite, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha e produza o efeito para o qual ela foi enviada esta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Queridos, esta palavra, né, livro de Jeremias, um livro bastante conhecido, eu dei o título de Sensíveis ao Chamado de Deus, né? Jeremias, você viu que ele recebeu o chamado de Deus, ele, ainda muito novo, né? Ele diz aqui que ele é apenas uma criança, mas mesmo assim o Senhor colocou a palavra dele em sua boca e o Senhor o abençoou grandemente, né? Os pastores aqui, nós pastores, temos pregado, temos falado que o culto, ele é para Deus. Tudo que nós fazemos não é para os homens, não é para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Você que leu a Bíblia, você que conhece um pouquinho da história de Jeremias, você sabe o quanto Jeremias sofreu por amor da palavra de Deus. Nem tudo no ministério é só alegria, queridos. Às vezes o ministério é luta, Dani. Às vezes o ministério é você dar a sua vida e não receber nada em troca. Mas a nossa glória, a nossa recompensa, ela está no céu. Nós receberemos a nossa recompensa junto do Altíssimo. Isso nos faz refletir sobre como está o nosso ministério. Ou se você não tem um ministério, que ministério o Senhor tem para mim? Quais são as obras? O que o Senhor espera que eu cumpra no ministério? É isso que nós vamos refletir hoje, né? Esta noite aqui. Eu começo fazendo uma pergunta para vocês, né? Como estava o mundo há 10 anos atrás? Volte para o ano de 2012. Como estava o mundo em 2012? Agora retorne para 2022. Como está o mundo em 2022? E agora vá para o futuro. Como você acha que estará o mundo em 2032? Só tende a piorar, né, queridos? Se você pegar como era em 2012 e como está agora, já teve pandemia, já teve guerra, já teve um monte de coisa que aconteceu aí. E a palavra do Senhor, ela não mente para nós, né? Se você olhar lá em Mateus 24, ela fala que a vinda do Filho do Homem será como nos tempos de Noé, né? Nós nunca estivemos tão parecidos como na época de Noé, como na época que Jesus diz essa palavra aqui. e a tendência deste mundo é só piorar. Hoje você está triste porque o Brasil perdeu, né? Ah, o Brasil saiu da Copa, como eu estou triste. Você não sabe o que está acontecendo neste mundo, queridos. Você não sabe o que acontece por detrás de uma Copa do Mundo, a sujeira política que está acontecendo por aí, mortes, guerras e tudo mais, tudo encoberto, enquanto você está lá vendo pão e circo, o couro está comendo aqui fora, aqui, né? E o Senhor nos alertou, esse dia vai chegar, né? Esses dias antecederão a vinda do Filho do Homem. Se você olhar para fora, se você olhar como estão as coisas hoje em dia, é só gente que banaliza a violência, é discussão sexual, é... Nossa, queridos, é triste, dá até vergonha de falar aqui, né? Mas é tanta coisa acontecendo neste mundo aí, e Deus, Ele precisa de pessoas, queridos, para trazer a luz a este mundo. Deus, Ele precisa de Jeremias da vida aí para estar trazendo ali uma mensagem, às vezes dura, uma mensagem que às vezes não agrada as pessoas, mas que elas precisam se arrepender do pecado, que precisam se corrigir. Se você pegar, Jesus fala que João Batista foi o maior homem nascido de mulher. E se você observar a vida de João Batista, o que ele pregava, o que ele dedicava a sua vida era pregar sobre o arrependimento. E muitas vezes pregar sobre o arrependimento, muitas vezes você trazer à tona o arrependimento da vida das pessoas pode lhe trazer problemas, pode trazer pessoas revoltadas ali, queridos, com esta pregação na nossa igreja ou outra igreja que quer que seja, né? Se você observar bem também, professores, antes de uma prova, quando eles vão aplicar uma prova, né? Creio que nós temos alguns professores no nosso meio. Não é comum fazer uma revisão? O professor fala, olha, vai ter uma prova, eu vou dar uma revisão para vocês. E ele repassa tudo aquele assunto que foi para depois aplicar a prova. Foi o que aconteceu aqui nos tempos de Jeremias. Deus sabia a prova que eles passariam adiante. Eles seriam capturados pela Babilônia e ficariam cativos por 70 anos. O templo seria destruído, Jerusalém seria destruída. Mas Deus levanta o profeta Jeremias para pregar contra o pecado daquele povo, para pregar arrependimento para aquele povo. E vocês já sabem o final da história. Aquele povo não se arrependeu. Aquele povo não quis ouvir o profeta Jeremias, né? Sempre antes de grandes catástrofes, né? Sempre diante de grandes coisas que Deus fez na Bíblia Sagrada, Ele levantava grandes profetas, né? Você pode ver ali que Ele levantava um juiz que era bom ali sobre Israel, um profeta sobre Israel para livrar o povo, mas quase sempre o povo não dava ouvido àquilo que o Senhor tinha a dizer. E falando sobre hoje, queridos, falando sobre os tempos atuais, não há mais tempo a perder. Nós não temos mais um minuto sequer a perder. Nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho de Cristo, mas pregar o Evangelho verdadeiro, não aquele Evangelho bajulador, aquele Evangelho autocentrista lá, não sei como que fala, quando a pessoa está no centro ali da palavra ali, para levantar o ego da pessoa, aquelas pregações coxa, aquela pregação que só coloca a pessoa para cima, mas onde que fica Jesus? Aonde que fica o arrependimento? Jesus está precisando de Jeremias nos tempos atuais. Podemos pegar ali os exemplos de grandes homens que Deus levantou ali para tentar salvar a nação de Israel, né? Moisés, ele foi levantado para libertar o povo da escravidão. Jonas, ele foi mandado para Nínive para pregar o arrependimento para aquele povo. Noé construiu a arca, né, para preservar a humanidade, para preservar aquele povo escolhido por Deus. Elias, no Monte Carmelo, ele desafiou, né, aqueles profetas de Baal. Daniel, quando esteve na Babilônia, ele pregava a esperança do retorno à terra de Israel para aquelas pessoas. Então Deus tem levantado o profeta durante todos os tempos. É nós que não percebemos, é nós que só queremos ouvir aquilo que nos agrada, queridos. A nação de Israel, queridos, ela estava dividida em dois reinos, entre o reino de Judá e o reino de Israel. Já estava devastada pelos assírios, já estava devastada pelos babilônios, né? mas sempre tinha ali um profeta trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para aquele povo. Jeremias, ele foi um profeta diferenciado, queridos. Jeremias, ele foi um profeta também injustiçado por aquele povo. Ele pregou a verdade de Deus, ele pregou a palavra genuína de Deus. Ele não escolhia o que ele ia falar, ele não escolhia onde ele ia estar, era Deus que o guiava. E muitas vezes Deus levanta ali na casa dele profetas, pastores, obreiros ali na casa dele, e nós temos que fazer a vontade de Deus. E é isso que Deus está falando essa noite, né? Hoje muitos homens de Deus pregam a verdade, mas eles são ignorados. Você pode ver que a pregação, quando ela é uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica, muitas vezes ela é ignorada, porque ela te convida a deixar o pecado. Ela expõe aquilo que te incomoda, ela expõe os seus pecados. Mas é essa a palavra que Deus quer que nós pregamos, o arrependimento dos pecados. Então, Deus veio trazer, né, através da vida de Jeremias, palavras de juízo sobre aquela nação que estava corrompida com a idolatria, aquela nação que não queria saber mais de Deus, né? Aquela nação que estava afastada, apartada de Deus. E qual que foi o resultado? O povo deu ouvidos àquilo que Jeremias pregava? Não deu ouvidos. Aquela nação foi destruída, apesar dos profetas de Deus estarem lá pregando. Não somente Jeremias, mas o profeta que veio após ele, o profeta antes dele. Deus mandava profetas, mas o povo não dava ouvido àquilo que o profeta estava pregando. Jeremias foi um profeta obediente à palavra de Deus, e obediência gera bênção. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, queridos. Se aquela nação, se ela tivesse ouvido as palavras de Jeremias, se ela tivesse se arrependido do pecado da idolatria a deuses pagãos, Deus tinha perdoado e aquela nação não seria destruída pelo rei Nabucodonosor. Vou dar outro exemplo, trazendo aqui para a realidade. Você resolve fazer ali um... vamos pegar outro exemplo, vai. Você está num prédio que está em chamas, aí vem duas pessoas te oferecer ajuda. Vem um bombeiro e fala assim, por favor, siga-me pela esquerda. E vem um cara que é maluco e fala assim, siga-me pela direita. O povo de Israel escolheu o maluco. Ele não escolheu o profeta de Deus, ele escolheu alguém que não estava acompanhado pelo especialista, que não sabia onde ia dar. E você viu o que aconteceu com a nação de Israel. Deus envia os profetas durante todo o tempo, mas o povo não quer dar ouvido, queridos. Outro exemplo para você, né? Você vai pular de paraquedas, por exemplo. Gente que gosta de esportes radicais, né? Aí o instrutor que está lá no avião, ele fala, olha, quando o reloginho der tanto de altitude, você puxa a cordinha aí, entendeu? Senão vai dar ruim para você. Aí você fala, não, eu que mando na minha vida, né? Eu vou puxar quando faltar 10 metros para chegar no chão. Você já sabe o que vai acontecer, né? Aí você dá risada, mas muitas vezes é isso que eu e você fazemos. O Senhor fala, abandone o pecado ainda hoje, larga desse pecado de estimação, guia aqui pelo caminho correto, o caminho é este, é o caminho da palavra de Deus, e nós desviamos da palavra de Deus. Só pode dar uma coisa, queridos, no final, e é ruim, e é muito ruim o que vai acontecer. O livro de Jeremias, queridos, é um dos maiores livros da Bíblia. E você vai falar, não, pastor, eu discordo, tem o Apocalipse, tem o Gênesis. Eu vou provar aqui para você com dados, né? Em termos de capítulos, né? Os Salmos, né? Tem Salmos, tem 150 Salmos, né? Maior número de livros ali. Mas em questão de palavras, o livro de Jeremias é o que tem mais palavras. Ele tem 33.002 palavras. O mais próximo dele é Gênesis, com 32.046 palavras, e depois Salmos, com 30.147 palavras. Por que você falou isso, pastor? Porque eu quero mostrar que o livro de Jeremias, sendo o maior livro da Bíblia em questão de palavras, nós não damos muita atenção para o livro de Jeremias. Nós queremos pregar o cego de Jericó, a misericórdia de Jesus, a graça de Deus, a hipergraça do Senhor, não julgueis, o Senhor perdoa, realmente Ele perdoa, mas por que que nós não damos valor para o livro de Jeremias, o livro ali que Deus estava exortando o povo de Israel, né? Muitas vezes você só quer ali falar sobre o vaso do oleiro ali, né? Ou de Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam em cada manhã. Nós só pegamos dois versículos do livro tão grande. Será que não é interessante que nós demos atenção para o livro de Jeremias? Pois bem, queridos, O ministério de Jeremias, ele se assemelha muito ao ministério de Jesus, né? Ele veio trazer a palavra da verdade, né? Deus, o próprio Deus, tocou na boca de Jeremias e colocou a palavra da verdade. Jesus é o próprio Deus encarnado e veio aqui trazer a palavra da verdade. O ministério é muito semelhante, mas muitos não aceitam, assim como não aceitaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque queriam cumprir a própria concupiscência da carne, né? Não se parece com o tempo de hoje? Não está parecido com as igrejas de hoje? Não está parecendo com o povo de hoje? Se você ficar aí na rua gritando que nem um maluco, arrependa-se, senão você vai para o inferno. Vão falar, olha o crente fanático lá, mas está aqui na Bíblia, queridos. Se você pregar contra o divórcio, vão vir para cima de você. Se você pregar contra o pecado sexual, vão vir para cima de você. Mas está tudo aqui na Bíblia Sagrada. Ninguém está pregando nada fora da Bíblia. Mas se você pregar a verdade, você vai ser perseguido, né? O que nos anima é que Jesus nos alertou disso, né? Ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, porque eu venci o mundo. Esse é o nosso Deus, queridos. Então, aqui Jeremias, ele foi perseguido, ele chegou a ser espancado, jogado num poço de lama, porque ele conflitou com os interesses egoístas, né, dos membros e líderes da igreja, que só queriam os bajuladores, só queriam ouvir aquilo que lhes agradava, né? Então, um alerta que eu trago para você essa noite, né? Não fica bravo com o pastor, com a pastora, com o obreiro, que vem te trazer uma mensagem mais dura. Às vezes não é fácil nem para ele, porque ele foi tratado primeiro. Ele já apanhou de Deus primeiro para te trazer aquela mensagem. E às vezes o pastor ali está ali descendo a linha ali, falando, olha, você tem que abandonar esse pecado ali. Ele nem sabe do seu pecado, mas Deus já revelou para ele o pecado do povo. E às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente quer destruir aquele pastor, porque ele está ali levando a palavra da verdade. Ele é só um mensageiro de Deus, queridos, como foi aqui o profeta Jeremias, né? Não o culpe, porque é Deus que está mandando a mensagem. E às vezes, se você der ouvido àquilo que o profeta está falando, você pode salvar a sua vida e a vida da sua família. O profeta Jeremias também, queridos, ele é conhecido como um profeta chorão, né? Tem um livro de Lamentações lá de Jeremias, né? Profeta Chorões, ele lamentava a destruição de Jerusalém, por isso esse apelido para ele, né? E pelo mesmo motivo que chorou Jeremias, Jesus também chorou. Versículo mais curto da Bíblia, né? Fala que Jesus chorou também. Mas tem outras passagens que diz que quando Jesus estava chegando em Jerusalém e vendo o povo e sabendo tudo aquilo que estava para acontecer, Jesus também chorou, queridos. Jesus chorou porque viu a destruição daquele povo, porque viu a destruição de Jerusalém. E muitas vezes, homens e mulheres levantados por Deus, que oram pela sua vida, que intercedem pela sua vida, que buscam conhecer da palavra de Deus, que buscam estudar, que estão ali te aconselhando, que estão ali fazendo de tudo ali pela sua vida, você não tem dado valor, como Jeremias não recebeu valor ali naquele momento. Mas são homens de Deus, são pessoas que intercedem pela sua vida, né? E a igreja, queridos, atualmente, ela é uma igreja paralisada, inerte, uma igreja que foge da luta, não se posiciona, fica esperando somente as coisas deste mundo. Você pede para Deus, Senhor, eu estou precisando de um bom emprego, e Deus não te dá o bom emprego, o que que você faz? Você abandona Deus. E você pede para Deus, Senhor, eu estou precisando de uma cura, e o Senhor não cura a sua vida. O que você faz? Você abandona Deus, porque Ele não te deu aquilo que você queria. Criança mimada. Nós temos que aprender aqui com a vida do profeta Jeremias. Jeremias, ele não recebeu a sua recompensa em vida. Se você olhar a vida do profeta Jeremias, foi só choro e lamentação, e ninguém dava ouvido porque ele pregava. Foi um dos profetas que mais sofreu neste mundo, queridos. Mas ele não abandonou o Senhor. Tudo que ele recebia era sofrimento, era luta, mas ele não abandonou o Senhor, porque ele sabia que o seu galardão estava guardado nos céus. Jeremias, ele profetizou também, queridos, em tempos difíceis, né? Em tempos em que o povo seria atacado por outra nação, estaria debaixo ali de um juízo ali, né, de outra nação. Isso faz nos lembrar, queridos, que nós que temos a vocação e o chamado para servir ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso chamado quase que sempre não é romântico. Quando eu recebi o meu chamado, Não foi romântico, não, queridos. Deus não desceu e mandou um anjo, né? Eis que eu te convoco a ser pastor da minha igreja. Foi romântico, não, queridos. Foi no meio da luta. Paulo estava comendo aqui, Covid, todo mundo com medo de sair na rua e não sei o quê. Pastor Rubens, que sozinho aqui, se virando aqui para fazer live, pregar, batia escanteio, corria para cabecear, fazia tudo sozinho aqui. Eu falei assim, o crente não pode ter medo de morrer. Eu já li esse negócio aqui, eu sei como que funciona. Cheguei, pastor, eis-me aqui, que o senhor precisar. Mas você não está com medo, Rafa? Tô, mas se eu morrer, morri, vou para a glória. O crente não pode ter medo, queridos. Nós não temos que ter medo de fazer a obra de Deus. E Deus honrou essa igreja, queridos. Quantas e quantas igrejas em meio à pandemia, isso não me alegra de falar, mas quantas e quantas igrejas fecharam as portas. Depois que acabou a pandemia, em teoria, eles não voltaram a abrir as portas, mas a nossa igreja permaneceu firme, aumentou o número de membros, os irmãos continuaram com a fé no Senhor, porque tem homens e mulheres valentes que se colocaram à frente aqui. Eu dei o meu exemplo, mas tiveram muitas outras pessoas que se dispuseram a estar ali todo dia. Durante toda a pandemia, nós fizemos culto todo santo dia, de segunda a domingo. Nós não desistimos de pregar a palavra do Senhor. E o Senhor nos honrou, queridos. Que lição fica para nós? Jamais abandone o seu chamado de ministério na casa do Senhor. Jamais abandone o chamado do Senhor. E o Senhor, o próprio Senhor Deus, irá te honrar. Os seus irmãos, a sua sogra, o seu filho, o seu vizinho, eles vão te criticar. Eles vão reclamar de você, o seu pai vai falar que crente não presta, que crente vai dar dinheiro para o pastor, a sua família vai contra você, a sua sogra vai falar que você é um nada, mas Deus é quem te honra, é Deus, você está fazendo isso para Deus, não é para o homem, não para o pastor, não é para ninguém, é para Deus, e um dia você vai receber o seu galardão, como o profeta Jeremias recebeu, queridos. Não desista do Senhor. O profeta Jeremias, ele testemunhou ali sobre a destruição de Jerusalém, o templo e o exílio do povo na Babilônia, né? Mas para isso ele teve que renunciar muitas coisas, ele teve que enfrentar muitas pessoas poderosas, ele teve que pregar contra falsos profetas que provavelmente estavam falando para os reis da época: não, rei, Deus vai proteger, você vai sair dessa, nós vamos lutar contra eles, nós vamos vencer. Muitos falsos profetas, muitos bajuladores, como aconteceu na época de Micaías, não sei se vocês conhecem a história de Micaías, né? Muitos bajuladores, 400 profetas falando para o rei Herodes: pode ir para a guerra que você vai vencer. E o profeta Micaías falou: se você for, você vai morrer. E o rei foi e não deu outro resultado senão a morte do rei Herodes, queridos. E muitas vezes nós, pregadores da palavra, nós, os irmãos que estão aqui, sacerdotes e sacerdotisas de Deus que estão aqui, somos encarregados de levar a verdade do Senhor mundo afora. Nós não podemos temer, nós temos que pregar contra o pecado, nós temos que pregar as verdades bíblicas, e o Senhor é quem vai te honrar, queridos. Pregar a palavra de Deus não vai dar ibope para você, pregar a palavra verdadeira só vai te trazer problema. Mas Deus é contigo, assim como Ele falou aqui para Jeremias, Ele é contigo, Ele estará com você, Ele te dará poder, né? Nós lemos aqui, para derribar, para levantar. Onde que o verso aqui? Vou pedir para projetar ali, se a Vivi puder colocar ali, Vivi, a parte que Ele fala, né? Eis que eu te dou poder ali para derribar, para levantar, para construir, para destruir. Acho que é no verso 12, depois eu acho ali, queridos, vamos continuar aqui. Ela vai projetar ali para vocês ali. Então não vai dar ibope. Você pregar a mensagem de Deus não vai dar ibope, só vai te dar problema. Você servir ao Senhor, mas a honra vem dele, queridos. É ele que te protege, é ele que te defende. O nosso pastor pregou no domingo retrasado aqui que quem tentar destruir o templo do Espírito, e o templo do Espírito somos eu e você, somos cada um de nós, quem tentar destruir o templo do Espírito será destruído, porque ninguém destrói o templo do Senhor. Então Jeremias, querido, se você observar bem a vida dele ali, ele não obteve êxito entre os homens, a palavra que ele pregou não deu efeito, o povo não ouviu aquilo que ele tem pregado, e muitas vezes nós pregamos contra o pecado aqui e não tem surtido efeito. Vai completar 2 anos que eu sou pastor auxiliar nesta comunidade. Já aconselhei muitas pessoas. A maioria deu ouvidos, mas já teve gente que não me deu ouvido. Que não deu ouvido. E eu fico triste, queridos. Porque eu sou bom? De jeito nenhum. Mas porque eu orientei a pessoa segundo a Bíblia aqui. Segundo a palavra de Deus. E eu já sei o resultado. Isso que é triste, queridos. Então, dê ouvido ao profeta do Senhor. Dê ouvido à palavra de Deus. Busque aconselhamento. Saiba que o plano de Deus é melhor do que o seu plano. O plano de Deus sempre dá certo. Deus não dorme. Deus não é filho do homem para que minta. Não, Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, as palavras dele acontecerão. Se está escrito, elas se cumprirão. Então, queridos, dada essa pequena introdução, vamos ali fazer uma exposição da palavra de cada versículo aqui, rapidamente aqui, né? No versículo 1, relata sobre a origem de Jeremias. Vou pedir para a Vivi colocar o versículo 1 ali para mim. Vocês leem o versículo e eu vou falando aqui, né? Fala ali do local onde ele nasceu, de Anadora, de quem ele era filho. Ele era filho de Ilquias, um sacerdote. E por que isso, pastor? Isso revela a origem de Jeremias. Revela que Jeremias não era um leigo da palavra de Deus. Ele era uma pessoa estudiosa da palavra de Deus. Ele era filho de um sacerdote que conhecia a palavra de Deus. Isso revela, queridos, que Deus, Ele quer que nós conheçamos a verdade. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você não tem o hábito de ouvir a palavra de Deus, busque esse hábito a partir de agora e Deus vai falar com você, assim como Ele falou com Jeremias. E no versículo 2 diz que a palavra do Senhor veio a ele. A palavra do Senhor está vindo a ti esta noite. Sim, o nosso Deus é soberano. Mas Ele quer, queridos, que você seja como Jeremias. A palavra veio a Jeremias. E Jeremias foi obediente à palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus, né? Deus, Ele sempre vai te alertar antes das coisas acontecer. Quando essa palavra veio a Jeremias, estava no reinado do rei Josias. E o rei Josias foi o último rei bom que teve em Israel. Então, Deus veio a Jeremias numa época boa e alertou o que ia acontecer, dava tempo do povo se arrepender. Deus, Ele não é aquele que Ele espera você quebrar a cara para depois falar assim: olha, tá vendo, eu avisei. Isso não é caráter de Deus. Deus, Ele avisa enquanto ainda é tempo. E hoje o Senhor está avisando essa igreja: ainda há tempo de você se arrepender, ainda há tempo de você estudar a minha palavra, ainda há tempo de você me servir. E no verso 3, né, fala sobre os reinados do qual ele continuou a participar, né? Josias, Joaquim, Zedequias, os mensageiros de Deus, queridos. Eu e você, nós somos atemporais. A mensagem da qual nós pregamos, ela não vale só para o ano de 2022, ela não vale só durante a nossa vida. Se você pregar a verdadeira palavra de Deus, ela é atemporal. Tudo aquilo que você fez será bênção na vida do seu filho, será bênção na vida da sua família e principalmente será bênção na vida de muitas pessoas que estão perdidas por esse mundo, precisando e sedentas da palavra de Deus. E ela continuará por muitos e muitos anos, até a vinda do Senhor, ou até a nossa partida para com Ele. No versículo 4 e 5 fala que, assim como nós, né, nós somos escolhidos por Deus, queridos. Nós somos escolhidos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Se você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. E Deus, Ele tem uma missão para você. Deus tem um propósito para você. Deus, Ele não te escolheu para você ficar comendo cuscuz, para você ficar comendo feijão com farinha, ficar comendo bolo no homem ao máximo. Ele te escolheu para você cumprir o ministério, queridos, para você trabalhar na obra dEle. E você trabalhando na obra de Deus, vão falar mal de você, vão virar os olhos, vão falar mal da pregação, vão falar mal do seu filho, da sua família, mal de Deus, mal do diabo, vão falar mal de tudo, mas continue firme, continue fazendo a obra de Deus, não desista, porque vai valer a pena, queridos. Mas isso nos mostra que Deus criou cada um de nós com um propósito escolhido. Cada um de nós aqui, Deus escolheu para o servir de alguma forma, né? Nós temos o maior cargo deste mundo. Tem muita gente que se gaba, né? agora eu virei diretor de uma empresa multinacional, perto do cargo que Deus te deu ali, de levar o evangelho, isso não é nada. Não, mas agora eu sou o prefeito da cidade de Barueri. Grande coisa, você foi escolhido por Deus como arauto do Senhor para pregar a sua mensagem por todo mundo, a toda criatura. Este é o maior cargo que um ser vivente pode receber, queridos. Se orgulhe do seu chamado. Jeremias, né, aquele no versículo 6, ele relata aqui, né, que por ainda ser jovem, ele dá uma desculpa, ele fala, né, que ele é muito jovem ainda. E eu pergunto para você essa noite aqui, qual é a sua desculpa? Você é muito jovem? Você é muito velho? Você trabalha demais? O seu casamento sua mulher não deixa, né? Você tá ali, você não conhece a palavra de Deus, é isso? Você não sabe falar, né? Você é o menor da tua casa, como disse Gideão, né? Se você, queridos, desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus, praticar a sua palavra, praticar o seu chamado, o aperfeiçoamento é natural na sua vida. O Senhor te capacita para você fazer coisas infinitamente mais de tudo aquilo que você já pensou na sua vida, queridos. Deus é quem te honra. E eu falo isso, queridos, porque muitos de vocês, até eu me incluo, já deu desculpa para Deus. Não, Senhor, eu não vou fazer porque eu estou com muito serviço, eu estou com muito isso, muito aquilo. Só tenho um alerta para te dizer, no dia do julgamento final, não vai ter desculpa. Você vai chegar e o Senhor vai abrir o livro das obras e vai falar assim, esse livro está em branco, por que que você não fez a minha obra? Você estava lá no dia que o Brasil perdeu o jogo, você ouviu aquela mensagem te chamando para o ministério, e aí, o que que você fez? Ah, senhora, que não deu tempo. Eu falei, então, meu filho, aí complicado pro seu lado aí, né? Mas seguindo aqui, queridos, no versículo 7 e 8 aqui, né? Relata que Deus não aceita desculpas, né? Ele deu uma desculpa para Deus ali. Você pode ver no versículo 7 e 8 ali, que Deus não aceitou a desculpa. Deus falou assim, aonde ordenar que você vai. E o que ordenar que você vai falar. Porque eu que sou contigo, a obra é minha, eu cuido da minha obra, eu zelo pelas minhas palavras, eu zelo pelo cumprimento da minha palavra. Então nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, querido. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, apesar do governo desfavorável, apesar do irmão fofoqueiro desfavorável, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passará, diz a palavra do Senhor. Se Ele te colocou para ser o ministro da palavra, seja. Se Ele te colocou para ser um levita na casa do Senhor, seja. Se Ele te colocou para orar, seja. Se Ele te colocou para varrer a casa de Deus, seja. Não importa o seu cargo, importa que no céu o seu galardão já está te aguardando, queridos. E no versículo 9 diz assim que ele tocou na boca de Jeremias, né, onde ele colocou a palavra. E hoje Deus ele constitui autoridade espiritual sobre a sua vida através dessa mensagem, né? Se era um sinal que você estava esperando, se é um sinal que você pediu para Deus, Deus, eu quero te servir, mas me dá um sinal. Esse dia chegou e o dia é hoje. O Senhor está falando, eis que eu quero te levantar como sacerdote, como sacerdotisa, como obreiro na casa do Senhor. O dia é hoje, queridos, não é amanhã. Não dá mais para esperar a palavra de Deus, ela chegou para você, hoje o Senhor lhe diz. E no versículo 10 diz sobre as nações e os reinos, né? Aquela parte que eu pedi para Vivi projetar ali, versículo 10, é o versículo 10 mesmo, né? Ele fala que nós receberemos todo o poder para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, plantar e edificar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Nós recebemos todo o poder e toda a autoridade do Deus Altíssimo. E você muitas vezes está aí com medo, está aí preocupado. Ah, pastor, mas o governo vai vir para cima, mas o Satanás, deixa vir, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Se Deus falou, queridos, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por que que Ele nos dá autoridade para arrancar e derrubar, né? É para pregar contra o pecado, é para derrubar o pecado, é para não aceitar o profano, é para arrancar e derrubar mesmo, querido. E depois ele fala que ele nos dá autoridade para destruir e arruinar. São as palavras de juízo, as palavras de juízo do Senhor. Se você não se arrepender, se você não aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você vai para o inferno, sim. Só há um caminho, e este caminho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele diz também que nós temos o poder de edificar e de plantar. O que que nós podemos edificar e plantar? Nós podemos edificar vidas, edificar pessoas, plantar a palavra de Deus, plantar a esperança na palavra do Senhor. Apenas semeie, apenas pregue, queridos, o Espírito Santo de Deus que vai dar o crescimento. Não temas, faça a obra de Deus. E por fim ele fala aqui sobre a visão da amendoeira, né? Por que que ele deu essa visão da amendoeira no versículo 11 e 12, aqui quando nós lemos no finalzinho, né? A amendoeira, ela é a primeira planta a florescer na primavera, né? Lá em Israel, ela é a primeira planta a produzir flores lá, né? Então, ele colocou essa palavra aqui, queridos, para dizer que nós temos que ser os primeiros, nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser os arautos, os anunciadores da lavoura do Senhor. Nós não podemos mais perder tempo, nós temos que acusar sempre o pecado, pregar sempre contra o pecado e sempre com reverência ao nosso Senhor. E ele diz aqui, em quem vigio para que cumpra a minha palavra, né? Entre o verso 11 e 12, que nós, a igreja, nós somos a continuidade do trabalho dos profetas e dos apóstolos. Pedro, queridos, foi um homem de Deus, um homem abençoado, apóstolo de Cristo, mas Pedro já passou, Paulo já passou, todos os apóstolos já passaram. Agora, Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Ele precisa que eu e você demos continuidade desse ministério, queridos. Ele não depende, mas Ele precisa de mim, de você, para dar continuidade nesse ministério. Enfrente o pecado, anuncie a verdade sem medo, pois se vem da palavra de Deus, com certeza se cumprirá. E falando por fim aqui sobre a recompensa, né, que Jeremias recebeu. Não foi nenhuma, queridos. Jeremias, ele só foi torturado. Ele foi xingado pelo povo. O povo não ouviu a palavra que o Senhor deu a ele para levar adiante. Mas a recompensa dele, com certeza, está no céu. E um dia nós encontraremos com Jeremias, com todos os grandes homens da Bíblia. Um dia nós estaremos juntos lá, nós podemos conversar com ele. Porque a palavra de Deus diz assim lá em Hebreus 10:38: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não temos outra oportunidade, queridos. Nós estamos no meio da ponte. Se você voltar ou se você avançar, é o mesmo caminho. Então avance, pregue a palavra de Deus, não tema aquilo que o Senhor colocou na sua vida. E para concluir aqui, queridos, o Senhor te conhece profundamente. Ele conhece todos os dias, todo o seu choro, todo o seu sacrifício, tudo aquilo que você passou, toda humilhação, tudo aquilo que você sofreu. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. O Senhor não se importa com a idade, né? Esses dias um irmão chegou para mim: pastor, mas eu já estou muito velho. Eu falei: não está, irmão. Para o Senhor não tem idade, não importa se você é muito novo, muito velho. Deus, Ele quer que você trabalhe na obra dEle. Deus, Ele vai te honrar, não importa a idade que você tenha na obra dEle. E também não temas, queridos, em Jeremias, né, capítulo 1, verso 8, diz assim: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Os ataques virão? Virão. As pessoas vão falar mal de você, mal da pregação, mal de Deus, mal de tudo. Vão, mas não temas, porque o Senhor, o Deus Altíssimo, está contigo em tudo que você fizer no nome dEle. Confie no Senhor e participe da cruz de Cristo, porque lá em Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o ordenamento de Cristo e nós temos que cumprir, queridos. A visão do homem e a visão de Deus, queridos, elas têm que andar alinhadas, né? Lá em Mateus 6:33 diz assim: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós invertemos essa ordem. Nós falamos: Senhor, me dá as demais coisas primeiro, depois eu busco o seu reino. Não, a ordem está clara aqui: busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. creia em Deus, queridos, creia na sua palavra, exerça obediência, exerça o seu ministério. E para finalizar, eu quero deixar um versículo para reflexão. Diz assim lá Jeremias 33:3, muito conhecido: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. O Senhor só pede para você: seja obediente, cumpra a minha palavra, cumpra o seu ministério e deixe o resto aqui comigo, amém? Esta foi a palavra, aplauda o Senhor, louvado seja Deus.